que ela foi uma grande defensora dos direitos humanos e uma das pessoas que contribuiu e muito para combater o crime organizado no nosso Estado. Quero aqui lembrar também do nosso deputado estadual, Cláudio Vereza, que também foi escoltado pela Polícia Federal durante muito tempo e toda a sua família, inclusive trazendo constrangimento para os seus próprios filhos, porque você está escoltado pela Polícia Federal 24 horas por dia, com a Polícia Federal dentro da sua própria casa, traz um constrangimento também para a família. Isso não é agradável para ninguém, mas, infelizmente, é necessário em alguns momentos para proteger a vida. E diversas outras pessoas da área de direitos humanos foram ameaçadas e também tiveram, por parte da Polícia Federal, todo o apoio. E quero aqui concordar com a doutora Raquel. Acho que a partir do momento que a Polícia Federal intensificou o seu trabalho e que está, através de várias operações, desvendando diversas formas de organizações criminosas, quem está à frente, como é o caso de vocês, os senhores aqui do Poder Judiciário, realmente sofre isso. E é preciso que, de fato, o Estado brasileiro se organize de tal modo que dê a proteção necessária para todos, para os juízes, para os promotores, para quem, de fato, está a serviço do combate ao crime organizado. Não é possível viver num país como o nosso, tão bonito e tão rico, viver com organizações criminosas como nós temos. Então, acho que nós temos exemplos internacionais de modelos que podem nos ajudar, assim como o Dr. Wilson, né, nos ofereceu aqui uma proposta de projeto de lei, né, que foi acolhida pelo Senado e que já foi votada e aprovada, que assegura melhor condição de trabalho, né? Então, o Estado brasileiro realmente precisa se organizar e precisa realmente oferecer as condições necessárias. Então, eu quero finalizar minha fala dizendo que, de fato, o Brasil precisa aperfeiçoar seu sistema de justiça para tornar mais eficaz o combate ao crime organizado, que ainda está presente em vários estados brasileiros, em várias instituições públicas. E é preciso, de fato, combater, e vocês cumprem um papel extremamente importante, mas que isolados também não vão dar conta do recado. É preciso do apoio dos diversos outros setores do governo e da própria sociedade civil organizada. Obrigada aqui pela presença de vocês e todo o nosso apoio e nossa solidariedade.
Cumprimento a senadora Ana Rita, vice-presidente dessa comissão. Iniciando a nossa segunda mesa, de imediato passamos a palavra ao doutor Gabriel de Jesus Tedesco, o ex-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil.
Senador Paulo Paim, meu conterrâneo, é uma alegria muito grande para os juízes federais poderem participar desse debate nesta comissão, embora o tema não seja tão alegre, seja um tema muito pelo contrário, em alguns casos triste, em outros preocupante. Agora, a Vossa Excelência, que acompanha o seu trabalho no Rio Grande do Sul, sempre foi um indignado contra as injustiças que ocorrem no nosso país. Também faço referência ao senador Pedro Taques, um defensor do Estado Democrático de Direito, das carreiras públicas, do Judiciário, do Ministério Público. O senador Eduardo Amorim, também aqui presente. A senadora Ana Rita, o presidente eleito da Associação Nacional dos Procuradores da República, que esteve ontem num movimento nacional realizado pela Magistratura Federal, o doutor Camanho. Estamos juntos, doutor Camanho, cada vez mais, 100% dos nossos pleitos, a JUF e a NPR, talvez nunca antes na história do associativismo estejam tão juntas como nesse momento. Presidentes de associações regionais do Rio Grande do Sul, José Espizirri, da Associação dos Juízes da Primeira Região, Roberto Veloso, que representa 14 estados da Federação Brasileira, representante do Ministério da Justiça da Espanha, doutor Feliz, que está aqui conosco, colegas presentes, estamos dos representantes de Portugal, presidente do Sindicato dos Juízes de Portugal, Antônio Latas, presidente do Sindicato dos Juízes da Espanha, Benito Del Amo. Participaram também do movimento defendendo a liberdade de expressão dos magistrados e o direito de mobilização ontem no movimento que tomou conta do país, realizado pela Magistratura Federal Brasileira. Os depoimentos aqui desses colegas, desses guerreiros contra o crime organizado, do Dr. Wilson, que vai depor agora, da doutora Raquel, da doutora Lisa, da doutora Ana Paula, do doutor Odilon, que não esteve aqui, mas vive há 13 anos com escolta policial, senador. 13 anos, 8 atentados contra a sua vida. Sua cabeça está a prêmio por $300 mil, é tarifada. Doutor Pedro Francisco, que não pôde comparecer, que não foi morto por 15 minutos. Saía de casa sempre às 8 da manhã, saiu um dia às 7h45. Ele tinha condenado o narcotraficante, ex-parlamentar, inclusive Delbrando Pascoal, aquele da Serra Elétrica. O senhor fez os dois júris dele? Pois é. A casa dele foi invadida, porque ele, em vez de sair às 8 da manhã, saiu às 7h45, invadida, destruída e metralhada. E por isso ele não foi morto. Tivemos dois juízes de execução, como referiu a senadora, de execução penal mortos nos últimos 8 anos. Né? O procurador da República morto, assassinado, um mártir do Ministério Público Federal brasileiro. E nós estamos lutando. Ontem tivemos um avanço importante no Senado da República, com a aprovação do PL 3 de 2006, que melhorou através do trabalho do senador Pedro Taques, que agora o juiz pode requisitar o porte de arma, não é mais solicitar. Então, requisitar o porte de arma tem que sair, já é um avanço. E aqui está presente também o presidente do sindicato, dos agentes do Poder Judiciário de Segurança, o doutor Edmilson, que está presente lá atrás. Tivemos um avanço ontem. Foi criado o órgão colegiado para apreciar os crimes de organizações criminosas. De ontem nós tivemos aqui, na paralisação nacional dos juízes federais presentes, o presidente do sindicato dos juízes da Itália, que estava presente aqui, o doutor Luca Palamara, que colocou inclusive o êxito desse órgão colegiado para aquele país, que culminou no combate à máfia, no processo da justiça pública contra a Cosa Nostra na Itália, que culminou no célebre julgamento de Palermo, que condenou 800 mafiosos. Fizemos ontem uma paralisação exitosa dos juízes federais brasileiros por causa disso. Por causa disso que foi relatado aqui, por mais segurança. Quase 100% dos juízes federais do Brasil aderiram ao movimento. Lutamos também por estrutura nos juizados especiais federais. Nós pagamos para a população brasileira nos últimos 7 anos 22 bilhões de reais, beneficiando a 10 milhões de brasileiros. Acho que nem o Bolsa Família, são números semelhantes ao do Bolsa Família. Né? Justamente aquelas pessoas, senador, o senhor que é um defensor dos aposentados e segurados, que ficam na fila do SUS, do INSS, esperando, recorrem aos juizados especiais, naquelas ações até 60 salários mínimos, para um auxílio doença, um auxílio saúde, uma aposentadoria por invalidez, por um remédio, por um direito à cirurgia. E esses juizados não têm estrutura, porque o juiz trabalha na sua vara de origem e também na turma recursal. Ele assume dois postos. Ou, em algumas regiões do país, ele é retirado da sua vara de origem, que fica com apenas um juiz, e as varas têm que ter dois juízes, todas por lei, e acaba atrasando esses processos que beneficiam a população brasileira que mais precisa, o nosso segurado, o nosso aposentado, aquela pessoa que precisa de uma medicação, de uma cirurgia. E nós lutando por isso. Fizemos um movimento de paralisação nacional lutando por isso. E não sejamos aqui hipócritas de dizer que nessas reivindicações também não estão outras que fortalecem o judiciário enquanto poder independente, como a igualdade do Ministério Público. Os representantes aqui de Portugal, da Espanha, de Itália, ficaram apavorados, assustados, quando souberam que o poder judiciário no Brasil está abaixo do Ministério Público em matéria de direitos e prerrogativas, porque nós não temos uma lei orgânica, uma lei complementar compatível. Só que a Constituição é clara, nós temos uma decisão do CNJ que manda que exista essa equiparação. Nesses países, inclusive, e quando o Camanho falou em magistraturas, falou muito bem, porque a lei, Camanho, nesses países ela é conjunta, nossos direitos e prerrogativas são comuns, estamos juntos, mas aqui não, o Poder Judiciário está abaixo do Ministério Público. O CNJ decidiu por 10-4 e foi vencido o ministro Peluso, que se manifestou contra essa simetria. Simetria e igualdade que ele deveria defender porque ele preside o Poder Judiciário. E essa decisão foi de agosto do ano passado e até agora não foi cumprida. E mais, senhor presidente? Fizemos esse movimento para garantir a vida dos juízes, para levar uma justiça para a população mais barata, mais acessível, para que a gente tenha segurança de botar bandidos do tráfico internacional e do crime organizado na cadeia. Fizemos movimento para isso. E o senhor sabe que o Conselho da Justiça Federal falou em descontar o nosso dia paralisado. Descontar, não aceitar o movimento democrático, tentando coibir o movimento que é garantido nos países. Na Itália, os juízes realizam paralisações e greves. Na Espanha, realizam paralisações e greves. Em Portugal, realizam paralisações e greves. É claro que ninguém quer realizar paralisação em greve, e ontem não foi uma greve. As portas da justiça ficaram abertas em todo o Brasil. Todos os casos de urgência foram apreciados. Todas as audiências de urgência foram realizadas. Todos os casos de audiências com réu preso foram feitas. E se diz que a justiça fechou as portas. Está errado. Não é correto. De forma que ontem também aconteceu um incidente muito desagradável. Estávamos transmitindo nosso evento para todo o país com a presença dos presidentes dos sindicatos da Itália, Espanha e Portugal, com o auditório da Justiça Federal, senador, lotado. Após a minha fala, quando denunciei, falamos o que nós estivemos falando aqui na Casa do Povo, aqui nós podemos falar. Nos foi anunciado de público pela diretora do Foro do Distrito Federal que, após a minha fala durante a fala do representante do Sindicato dos Juízes de Portugal, foi cortado o sinal de televisão e de internet pelo Conselho da Justiça Federal. Isso é um fato, isso foi comunicado pela diretora do foro, embora nenhum documento expresso tenha chegado a ela. Eu atribuo isso a um equívoco, a um acidente técnico. Eu não acredito que isso seja verdade. Eu não acredito. Eu subi à tribuna depois e continuamos transmitindo pelo TV Justiça e pelo Twitter a nossa manifestação, e o sinal foi religado. Por isso que eu atribuo isso, só posso atribuir a um acidente técnico. Agora, depois desse acontecimento, se 83% dos juízes do Brasil diziam que iam parar, depois do corte do dia da paralisação, do salário do juiz do dia da paralisação, chegamos a 90%. Depois do corte do sinal de transmissão, a nossa adesão chegou a 100%, praticamente. E eu quero dizer que, como eu disse ontem, não vai haver corte de transmissão, de sinal, que vai calar a voz do juiz federal brasileiro, que quer uma justiça mais rápida, que é uma justiça mais acessível para a população. Por isso que nós lutamos para ampliar e criar tribunais, como na Amazônia, por onde entra o narcotráfico, por onde existe a cobiça internacional por nossas riquezas, onde o meio ambiente na Amazônia tem sido saqueado e lá nós não temos tribunal. Minas Gerais, segundo estado de maior distribuição de processos do país, não tem um tribunal. Paraná, estado da maior importância, não tem um tribunal, e nem no estado da Bahia. Por isso que nós temos a PEC 544 para ser votada lá na Câmara dos Deputados. E por isso cortam o nosso sinal, e por isso descontam o nosso ponto, querem coibir o que eles estão chamando de greve. A justiça está aberta, agora se tiver que fazer greve, se a maioria da carreira decidir fazer greve, nós vamos fazer greve. Mas nós apostamos no diálogo com o governo e o executivo, e essa casa, senador Paim, tem conversado conosco. Nós temos debatido dentro do possível, temos buscado uma construção. Agora é preciso também que o Supremo se envolva nesse debate, que se coloque talvez isso no pacto republicano. Eu já sugeri isso ao presidente Peluso. Eu me lembro quando nós construímos com o presidente Lula, eu era delegado da JUF pelo Rio Grande do Sul naquela época. Presidente do Supremo era o senador, era o presidente Nelson Jobim. Construímos o teto remuneratório do serviço público com o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Tinham salários absurdos no serviço público até o ano de 2005, que chegavam a R$100 mil por mês. Eram absurdos. E talvez só duas entidades nacionais tenham lutado por esse teto constitucional moralizador, doutor Camanho. A associação que o senhor vai passar a presidir agora é a nossa, a JUF. Lutamos de público para criar esse teto constitucional moralizador. Nos últimos 6 anos, a economia para os cofres da União foram imensos, só que esse valor não foi atualizado nos últimos 6 anos. Nós abrimos mão de adicionais, gratificações e todo tipo de coisa. Nós não temos qualquer verba extra. E nos últimos 6 anos,
A Constituição determinando que a revisão tem que ser geral e anual não aconteceu nenhuma vez. E aí, quando eu vejo a colega Adriana Cruz, do Rio de Janeiro, comprando carro blindado de quarta mão, porque com o nosso subsídio de R$12.000 líquido por mês, é impossível comprar um carro blindado. Ela comprou um carro de quarta mão, na verdade, para poder ir trabalhar lá na Baixada Fluminense, que ele é juiz de lá. Para levar justiça para aquela população mais pobre, ela comprou um carro blindado, tirou dinheiro do próprio bolso. Ou então o caso dos agentes de segurança da Justiça Federal que tiram dinheiro do próprio bolso para pagar o porte de arma para defender juiz. O caso da doutora Lisa, que estava ameaçada, eu fui falar com o ministro Cardoso, que teve a melhor das intenções, senhor presidente. Fomos até lá e pedimos proteção a ela. Ele determinou na minha frente a Polícia Federal porque se fizesse segurança. Não tinha efetivo. Demorou 17 dias para que chegasse a Polícia Federal a fazer segurança para a doutora Lisa, que está aqui, e a segurança foi feita por agentes de segurança do próprio Poder Judiciário, por 5 agentes, que precisam, não é, da nossa compreensão e também de um treinamento efetivo. A colega ficou assim, e o ministro Cardoso preocupado, mas não tinha efetivo, Polícia Federal não tem efetivo, Poder de Segurança para os juízes. Nós estamos combatendo o crime organizado, o narcotráfico, que possuem serviço de inteligência, como disse a doutora Raquel, tem armas tão pesadas ou mais pesadas que o próprio Exército. E daí chega o Conselho da Justiça Federal e diz que o juiz aqui no Brasil não pode paralisar, não pode protestar e não pode fazer greve. É difícil. É uma luta. Quero dizer que nós aqui não temos nem direito de igualdade com o Ministério Público. Quando eu digo isso para as juízes de Portugal, Itália, Espanha, o pessoal não acredita. O Poder Judiciário está abaixo do Ministério Público. São magistraturas que as leis orgânicas nos países europeus as colocam na mesma lei. E aqui no Brasil a Constituição equiparou, estão equiparados. E tem uma decisão do CNJ que o ministro Peluso foi derrotado, perdeu por 10 a 3. Perdeu por 10 a 3. Tem que cumprir essa decisão. Não é possível. Não é possível. Então, eu sinto sensibilidade no nosso governo, da presidente Dilma, que é uma técnica, no ministro Cardoso e aqui no Senado da República. E ontem eu estive falando também com o presidente Marco Maia, que nos recebeu, conversando. Os poderes têm que conversar, como o senhor está conversando conosco. Já falei com o presidente Sarney, nos recebeu, conversamos. Agora, o presidente Supremo precisa enfrentar esse debate e construir, inserir isso no Pacto Republicano, essas reivindicações. Muito obrigado, senhor presidente. Foi uma satisfação muito grande pela Associação dos Juízes Federais essa oportunidade de nós colocarmos, como cidadãos brasileiros, para a sociedade, as nossas reivindicações e as nossas preocupações, que são no sentido de levar uma justiça mais rápida, acessível, barata e que não permita impunidade no nosso país.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O senhor me permite?
O senador sabe que Vossa Excelência fala a qualquer momento. Isso, e não é privilégio, é o regimento.
Sim, muito obrigado. Só
tá com a palavra. Para
anunciar a presença aqui do Sandro Niez, que é Corregedor-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, e solicitar ao senhor presidente da JUF esse corte nas comunicações, via internet, e quem que controla esse meio de comunicação?
Não, ontem nós estávamos realizando a solenidade e a diretora do foro, a doutora Daniele Maranhão, colocou, inclusive ela deu o depoimento para o Correio Brasiliense, não sei se foi publicado, que havia uma ordem do Conselho da Justiça Federal para cortar o sinal.
Sim.
Agora, essa ordem, não veio, ao que sei, ela não veio de forma expressa, teria sido passada informalmente para um funcionário da informática.